Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje, chegando com o episódio 47 do Podgel, vamos falar sobre gentrificação. Muita gente não vai saber o que é, mas é para isso mesmo que a gente está aqui, para que você saiba o que é isso, que processo é esse, onde ele ocorre, no caso, né, nos espaços urbanos e suburbanos. Vamos falar um bocado, vamos conhecer os atores que promovem esse processo no espaço urbano, no espaço suburbano. Vamos conhecer, né, mais um pouco, né, dos processos que acontecem nos espaços urbanos. Mas antes, sempre agora eu vou falar antes, quero pedir que vocês continuem ajudando a gente a fazer o Podgel chegar cada vez mais pessoas. Se está chegando até você e você está achando legal, ajuda a fazer chegar a mais pessoas. Se inscreve nos agregadores, no Spotify, Castbox, Podcast Addict, no Google Podcast. Se inscreve no Instagram, no Professor Underline Tom, no Facebook e no YouTube também. Se inscreve lá, pode já o professor Tom Mascarenhas. Mas então agora, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre esse processo de gentrificação. Vamos lá? Então, a palavra gentrificação, do inglês gentrification, pode ser entendida como processo de mudança imobiliária nos perfis residenciais e padrões culturais, seja de um bairro, de uma região ou de uma cidade. Esse processo ele envolve necessariamente a troca de um grupo por outro com maior poder aquisitivo em um determinado espaço e que passa a ser visto como mais qualificado do que o anterior. Se trata de um processo em que o espaço geográfico, então, né, ele se transforma e se ressignifica, sobretudo em função da valorização acentuada e do enobrecimento de uma área antes considerada periférica. Esse termo ele é derivado de um neologismo criado pela socióloga britânica Ruth Glass, em 1963. Em um artigo onde ela falava sobre as mudanças urbanas em Londres, na Inglaterra. Ela se referia ao aburguesamento do centro da cidade, usando o termo irônico gentry, que pode ser traduzido como bem-nascido, como consequência da ocupação de bairros operários pela classe média e alta londrina. Muitas vezes, as áreas periféricas de uma cidade se formam de maneira não planejada, seja por meio de invasões, seja por meio de uma expansão descontrolada de loteamentos imobiliários em áreas afastadas. Esses locais, quase sempre sem infraestrutura básica, como saneamento, asfalto, transporte público, às vezes nem luz, sofrem pela sua distância em relação aos principais centros urbanos das cidades. O uso dessa expressão ele teve altos e baixos. Em meados dos anos 80 foi usado em tom positivo, apontando melhoramentos em uma área abandonada ou degradada. Depois passou a ter uma conotação negativa, que permanece até hoje, justificada pela visão de que essa gentrificação promoveria um urbanismo excludente, expulsando as camadas mais pobres das zonas centrais em uma espécie de, entre aspas, aí, higienização social. Com o tempo, o processo de gentrificação ele promove uma descentralização, das áreas centrais. Os serviços que estavam ali se localizando nas áreas centrais, eles tendem a se espalhar, buscando essas áreas gentrificadas para oferecer esses serviços, o que pode dar novo sentido a áreas anteriormente desvalorizadas e sem estrutura, fazendo com que essas áreas comecem a sofrer aí, com especulação imobiliária e a modernização aí dos seus espaços. E é nesse contexto que a gentrificação ocorre, porque as áreas antes desvalorizadas passam a ter um custo muito alto, fazendo com que as populações residentes nesses locais aos poucos vão sendo trocadas, a população vai sendo trocada, vai saindo a população com menos condições de se manter nesses novos lugares e uma população mais abastada vai chegando nesses novos lugares, nesses espaços revitalizados. Isso promove uma reorganização urbana e uma modificação nas paisagens. E aí a gente observa, mudanças estruturais muito importantes. Lugares que eram mais simples passam a ocupar, para ser ocupados aí por condomínios, por prédios, casas de médio e alto padrão. Mas é importante a gente salientar que a transformação desses espaços não representa necessariamente uma mudança no padrão de vida da sociedade como um todo, né? Já que a população mais pobre, ao sair dessas regiões, passa a habitar outras localidades, geralmente ainda mais periferizadas. Essa ocorrência é chamada de segregação urbana, que a gente vai fazer também um episódio só para falar de segregação urbana. E entre os principais resultados da mudança que a gentrificação provoca num espaço, a gente pode destacar, né, quatro aí. Primeiro, a reorganização da geografia urbana com a substituição de um grupo por outro. Segundo, né, a reorganização espacial dos indivíduos com determinados estilos de vida e características culturais. Terceiro, a transformação do ambiente construído com a criação de novos serviços e melhorias. E o quarto, né, a alteração de leis de zoneamento que permitam um aumento no valor dos imóveis, aumento da densidade populacional e uma mudança no perfil socioeconômico. Nem sempre esse processo de gentrificação é um fenômeno econômico sem relação com as ações públicas. Muitas vezes é o próprio Estado que comanda ou interfere no processo. Lá na África do Sul, por exemplo, durante a Copa, algumas populações foram removidas e deslocadas para as moradias populares, e seus lares pobres foram substituídos por outras construções. Na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, né, viu ali a região da Zona Leste de São Paulo passar por uma ressignificação, aí, bota entre aspas, das suas áreas, após a construção do estádio de futebol utilizado pela cidade durante o mega evento, né, que foi o Itaquerão, estádio do Corinthians, né, com a consequente valorização, né, muito intensa e muito rápida do valor do espaço ali, do valor do solo. Um exemplo também nítido do processo de gentrificação no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, é na favela do Vidigal, conhecida pela bela vista para a Praia de Ipanema. Historicamente formada a partir de invasões, constituída por imóveis sem estrutura, basicamente sem estrutura, viu, né, após a instalação da UPP em 2012, a UPP é a Unidade de Polícia Pacificadora, viu a violência diminuir e os imóveis da comunidade, né, começam a ser valorizados, atraindo muitos estrangeiros e novos moradores em busca de terrenos e casas. Dessa forma, né, esse local vai aos poucos se transformando e recebendo novas casas de luxo formadas por pessoas ricas que buscam a área, visando aqui a bela, né, vista do alto do morro, né? Com isso, o Vidigal vai conhecendo uma cada vez maior valorização de seus espaços, com a substituição do perfil de moradores e, consequentemente, das estruturas que os cercam. Lá em Nova York, também é um outro exemplo, né? A gentrificação aconteceu nos bairros do Soho, Greenwich Village e Harlem, né? Esse processo ele começa naturalmente lá, com a instalação de artistas que buscavam aluguéis mais baratos e valorizavam o patrimônio histórico. A sua chegada a esses bairros antigos gerou uma nova vida cultural e boêmia e aumentou o preço das propriedades. Hoje, esse processo pode ser observado, né, em diferentes capitais brasileiras, além de Rio e São Paulo, né? Também é outro lugar no Rio também importante que a gente observou bastante isso foi a zona portuária, teve, né, o Porto Maravilha, a obra do Porto Maravilha também, né, em Salvador e no Recife, Salvador, Bahia, Recife, né, Pernambuco também, né, no histórico Cais Estelita, por exemplo, lá em Recife, que acabou sendo alvo de manifestações para impedir a construção de mais de 10 prédios lá no local. Todas essas mudanças foram impulsionadas também pela realização dos mega eventos que aconteceram no Brasil a partir de 2007, né? O PAN do Rio, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A gentrificação, ela não está limitada ao espaço urbano, né? Muitos desses processos acontecem em áreas periféricas ou suburbanas, em casos de remoções forçadas das comunidades, para dar espaço ao novo paisagismo urbano ou a projetos de transporte. Em São Paulo, desde meados dos anos 80, Né? Poder público associado à iniciativa privada vem tentando traçar planos de revitalização para o centro da cidade, já que a sua deterioração acabaria fazendo com que a atração imobiliária fosse prejudicada no lugar, naquele espaço, né? E impede também a instalação de melhores serviços, comércios e outros benefícios aos residentes e trabalhadores ali da área. Dentre as inúmeras obras e operações que visam reorganizar e reocupar um espaço na cidade de São Paulo, está a Operação Urbana Nova Luz, que tem como objetivo, segundo os documentos oficiais, promover uma requalificação e a recuperação da área da Nova Luz a partir de intervenções públicas que valorizem os espaços públicos, da criação de um conjunto de estímulos à realização de novos investimentos privados. Esse local, degradado ao extremo, abriga uma cracolândia e vem sofrendo diversas intervenções aí para tentar uma revitalização da área. É preciso a gente dizer, que a gentrificação ela não é necessariamente ruim, mas o processo ele pode resultar na descaracterização completa de um bairro. E aí, trazendo novamente até o exemplo do Itaquerão, lá em São Paulo, na zona leste de São Paulo, muitos críticos da instalação do estádio naquela região começaram a falar que o estádio ele podia ser colocado como um monumento à gentrificação, já que eles diziam que a opulência do estádio contrasta com a arruinada Zona Leste, onde grafites e lixo predominam, e que poderia aumentar o abismo ali da desigualdade social se for guiada pela lógica da especulação imobiliária. Já os defensores, eles argumentam que essa reorganização espacial pode criar bairros e vizinhanças sustentáveis, promove a reconstrução de locais abandonados e introduz ali novos moradores articulados que podem pressionar para a melhoria de serviços que beneficiam a todos. Já os críticos do processo, eles se preocupam justamente com os que estão fora desses grupos. Na forma como a gentrificação ocorre hoje, moradores são expulsos ou obrigados a sair das suas casas devido aos altos custos dos serviços e às despesas. Muitas vezes se vendem sua casa para uma empreiteira, nem sempre conseguem comprar uma casa em outro lugar, ou na mesma região ou numa região similar, por conta da alta dos preços. Dessa forma, o que acontece? Esse espaço ele acaba se tornando também um mecanismo de poder. O outro ponto muito levantado por críticos, como resultado da mudança no espaço, é a homogeneização das paisagens comerciais e residenciais ao redor do mundo, que baseadas em cidades de modelo, acabam construindo obras parecidas. E também a desvalorização ambiental. Boa parte das áreas verdes derrubadas para a construção de prédios ou outros empreendimentos que preenchem a nova paisagem urbana não são devolvidas às cidades. E o efetivo papel do Estado? Ele se inserindo efetivamente no processo, ele tem um papel fundamental nesse planejamento e na gestão do espaço de uma cidade, criando as regras para o desenvolvimento local. O processo de gentrificação seria uma das consequências de planos de revitalização de áreas e também de políticas habitacionais. Por exemplo, na cidade de Recife, lá no bairro Recife Antigo, que possui diversos imóveis tombados pelo patrimônio histórico, também teve a sua recuperação impulsionada por um plano de revitalização desenhado pelo governo do estado. As ações foram iniciadas em 93 e em 2000 foi criado o projeto Porto Digital, que contou com investimentos públicos na reforma de prédios e incentivos fiscais para atrair pequenas e médias empresas de tecnologia. Hoje a região é um importante polo turístico, cultural e boêmio da cidade. No bairro histórico do Pelourinho, em Salvador, na Bahia, a revitalização começou em 1992. Antes, a região era considerada como uma das mais degradadas e perigosas da cidade. A prefeitura promoveu a restauração de imóveis do Centro Histórico de Salvador, indenizou os moradores, muitos deles foram viver em casas populares e em bairros proletários ou de periferia. Em São Paulo, né, com o seu plano diretor estratégico, que foi publicado em julho de 2014, né, visa-se, aí, a partir desse plano, estabelecer algumas regras para orientar o crescimento urbano da cidade até 2030, ou seja, é um plano de médio prazo, 16 anos. O plano tem como principal meta o estímulo ao adensamento populacional ao longo dos corredores de transporte, ou seja, fazer com que as pessoas passem a morar ali, a ocupar aqueles espaços ao longo desses corredores de transporte, como estações de metrô e trem, e as faixas exclusivas de ônibus, além de limitar a altura dos prédios nos miolos dos bairros, e ampliar o número de zonas especiais de interesse sociais, as ZEIS, destinadas à produção de moradia para famílias de baixa renda. Ou seja, o Estado ele deveria ou deve ter um papel extremamente importante nesse processo da gentrificação, para que não haja perdas muito grandes, quando a gente começa a observar a efetiva troca das populações, e a efetiva melhoria dos espaços. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 47. Falamos de gentrificação e eu espero, mas sempre espero, que vocês possam ter aproveitado, que vocês possam ter absorvido aí o que a gente conversou. Pedindo sempre para que vocês entrem nos canais do Podgel, entrem lá no professor _ Tom com N, lá no Instagram, entra lá no professor Tom Mascarenhas, na página do Facebook, entra no YouTube, que a gente está colocando vídeos, além dos vídeos do Podgel, já tem vídeo de live, já vai ter mais vídeos. Vamos começar a alimentar mais o canal do Podgel no YouTube. É só colocar Podgel Professor Tom Mascarenhas. E ajuda a gente a fazer o Podgel alcançar cada vez mais pessoas. Se está chegando até você e se você está achando legal, ajude a fazer com que chegue a mais pessoas que podem também achar legal. Valeu, pessoal. Então, ficamos por aqui. Um abraço em todos. Espero vocês. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo episódio.